Muitas vezes eu já me questionei se Deus não era um Deus exigente demais. Não sei se você já teve o mesmo tipo de questionamento. É uma pergunta honesta, que merece não apenas uma resposta sincera, mas devidamente abordada. E esse será o tema da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos ver o que a Palavra de Deus diz sobre o assunto. Gente, estou hoje na cidade de Frankfurt, na Alemanha, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No ano de 2008, eu tive uma experiência marcante com Deus que mudou a forma de me relacionar com Ele. Tinha me determinado a fazer daquele ano o ano da busca, tinha acabado de sair de um jejum prolongado, o maior jejum que eu tinha feito na minha vida até então. Estava me dedicando à leitura bíblica e à oração e me lembro de um dia onde o Senhor me confrontou, me chamando ao arrependimento por não estar buscando ao Senhor como deveria. Minha reação inicial foi de indignação. Não verbalizei isso, mas a vontade era dizer: se isso não está bom para você, quando é que vai estar? O desabafo não verbalizado, embora para Deus a gente não precisa falar nada. Como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. O desabafo, o sentimento que queria vir e eu não deixei sair pela minha boca era: o Senhor não é um Deus exigente demais? O Senhor não está pedindo muito, não? Né? E eu comecei a refletir a respeito de determinadas ordenanças de Deus na Bíblia. Por exemplo, o maior mandamento: amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e forças. O maior mandamento não é apenas amar a Deus, mas amar com tudo o que é em nós. Comecei a pensar no padrão da busca que Deus, por meio do profeta Jeremias, havia definido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não basta apenas buscá-lo. Se queremos encontrá-lo, precisamos colocar tudo de nós nessa busca. Comecei a pensar nas declarações de Jesus, como por exemplo quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala isso logo depois de dizer que a gente não tinha que se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Nós estamos falando de necessidades básicas. E Deus está dizendo: não preocupe nem com as suas necessidades básicas, preocupe-se em colocar a Deus em primeiro lugar. Quando olhamos para a ordem de Jesus, de carregar a cruz, de morrer para nós mesmos, de negarmos-nos a nós mesmos, não tem como, analisando isso tudo, dizer que Deus não é um Deus exigente. Aliás, de acordo com o dicionário, a definição de exigente é que não se contenta com pouco, que exige um elevado nível de qualidade, que exige perfeição, que quer mais do que o necessário ou razoável, em alguns casos a ponto de se tornar incômodo. A minha pergunta e questionamento para Deus era o seguinte: o Senhor não é um Deus exigente demais? O Senhor não está pedindo muito? E esse desabafo é como se Deus tivesse alguma necessidade de que a gente apresentasse isso. Da minha parte, o pensamento era como se Deus estivesse tentando tirar muito de mim. Não apenas como se Ele precisasse daquilo, mas como se Ele estivesse pensando só nele e não em mim. Foi nesse momento que Deus me conduziu a uma reflexão. E antes da reflexão, eu quero responder à pergunta: Deus é um Deus exigente? Sim. A questão não é se Ele é ou não é exigente. A pergunta é por que Ele é um Deus exigente. Isso merece a nossa atenção. Me lembro que naquela mesma ocasião, o Espírito Santo começou a me fazer refletir a respeito do tipo de pai que eu sou. Uma indagação veio dentro de mim: você se considera um pai exigente? E minha resposta foi: sim. Sempre cobrei dos meus filhos o devido comportamento, que honrasse não apenas a educação que eles tiveram, mas principalmente, acima de tudo, a palavra de Deus na qual eles foram instruídos desde criança. Eu comecei a pensar se era um pai exigente e concluí que sim. Por exemplo, eu exigia que meus filhos dessem mais valor à minha palavra, ao que eu ensinava a eles, do que o que um amigo de escola dissesse a eles. E de repente me veio ao coração um outro pensamento: por que eu era esse tipo de pai exigente? Não era baseado em alguma necessidade minha. Eu não estava pedindo que meus filhos levassem tão a sério o que eu falava porque eu tinha necessidade de algum tipo de reconhecimento da parte deles. Eu fazia isso com um único interesse, por causa do meu amor por eles, pensando no melhor para com eles. Se eles não colocassem a minha palavra, a minha instrução e educação em primeiro lugar, então qualquer amigo ou pseudo-amigo da escola poderia arrastá-los para um mau caminho, poderia convencê-los a fazer algo errado, não apenas para os outros, mas que traria dano para a vida deles também. Então sim, era importante que a minha palavra tivesse mais peso, não porque eu tinha necessidade de reconhecimento, mas para que isso de alguma forma servisse de proteção para eles. Nós precisamos olhar para Deus de uma forma semelhante. Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima, de autoimagem, ele não tem necessidade de que a gente o coloque em primeiro lugar. Na verdade, quer a gente o reconheça em primeiro ou não, ele continua sendo o primeiro estabelecido numa posição que é intocável e inquestionável. Um dos nomes de Deus na Bíblia, que é o El Shaddai, significa e é traduzido na maioria das nossas Bíblias como o Todo-Poderoso. Alguns estudiosos sugerem que um possível significado também seria o Deus que é mais do que suficiente. A verdade é que, independente da tradução correta do nome, Deus não tem necessidade alguma. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele é um Deus perfeito. Então, ele não tem necessidade de que a gente o ame dessa forma. Ele não tem necessidade de que a gente o coloque em primeiro lugar. Mas ele estabeleceu isso para nos proteger das seduções que podemos encontrar nesse mundo ao longo do caminho, se não dermos a ele o primeiro lugar. Então, o que na verdade merece ser respondido não é se Deus é ou não é exigente, mas, como falamos antes, por que ele estabeleceu esse alto nível de exigência? Porque ele nos ama, porque ele quer o melhor para nós, dentro do relacionamento com ele, porque ele nos quer andando e trilhando o seu caminho. E não há uma perspectiva de vida cristã correta se isso não for levado em conta. Nós precisamos entender que o nosso coração muitas vezes será pressionado, que o lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida muitas vezes estará debaixo de concorrência. Não é de hoje que isso vem acontecendo. A rebelião e a queda de Satanás começam de uma tentativa de concorrer com o lugar de Deus, de assentar-se no trono de Deus. E esse Satanás que foi expulso, lançado, profanado fora dos céus, no Monte Santo do Senhor, como diz a Bíblia, ele continua tentando roubar o lugar de Deus. Uma vez que não pode se assentar naquele trono, ele tenta roubar o lugar de Deus no coração dos homens. E há muitas formas e maneiras através das quais isso pode acontecer. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24, Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele mostra que a riqueza pode seduzir o coração do homem a ponto de se tornar um senhor, a ponto de conquistar um lugar que pertence ou deveria pertencer dentro de nós, a Deus e somente a Deus. Essa concorrência, obviamente, nos coloca em perigo. Escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 6, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitas dores. Quando Deus exige o contentamento, não é uma exigência gratuita. Na verdade, é uma medida preventiva para proteger o nosso coração. Porque se não há contentamento, essa sedução das riquezas pode nos arrastar para uma armadilha, pode nos colocar em laço, pode comprometer, inclusive, a nossa própria fé. Então, a pergunta: Deus é um Deus exigente? Insisto, repetindo a pergunta e a resposta: sim. Mas por quê? Porque nos ama, porque deseja nos levar a viver um alto padrão. Quando entendi que eu também, como pai, era exigente, e a minha exigência para com os meus filhos não era gratuita, mas era movido por interesse pela pessoa deles, pelo bem-estar deles, pelo amor para com eles, isso me fez, de fato, reconsiderar, porque muitas vezes, de uma forma tão infantil, estamos questionando os padrões estabelecidos por Deus. É lógico que uma criança que normalmente não entende o padrão de exigência dos pais, ela se sente sabotada, frustrada. Eu me lembro muitas vezes de olhar para aquilo que meus pais estabeleciam como padrão exigente. E a reação emocional, o comportamento, é como se eles sempre quisessem cortar o nosso barato. Naquilo que eles tentavam nos proteger de um perigo, a gente nunca via o perigo, a gente via apenas o prazer, a alegria do momento, e sentíamos-nos de alguma forma sabotados pelas regras e pelas restrições que eles estabeleciam. Da mesma forma, alguns de nós demonstramos o mesmo comportamento infantil na fé, acreditando que Deus está lutando contra nós, em vez de entender que Ele está em nosso favor. Em vez de dizer de boca cheia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguns cristãos, na sua imaturidade, estão quase pensando: se Deus é contra nós, quem será por nós? Ele quer o seu melhor. Ele diz: eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, inclusive quando ele é exigente. Entender a exigência de Deus como expressão do seu amor é algo fundamental para nossa relação se tornar cada vez mais sadia para com ele. Na verdade, precisamos ter o tipo de fé que trata Deus como alguém que está acima de qualquer suspeita. A fé se apoia no caráter de Deus. O apóstolo Paulo, ele declara, pois eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo. Ele não fala da fé como uma coisa abstrata ou depositada simplesmente no objeto. Ele fala da fé se apoiando numa pessoa acima de qualquer suspeita, numa pessoa de um caráter inquestionável. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Por exemplo, a mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele responde, você fala como uma louca, ainda que ele me mate, eu louvarei. Na verdade, Jó não estava na expectativa de que Deus o matasse de verdade. A fé o leva a dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Mas naquele momento ele estava dizendo para ela, ainda que pareça que Deus esteja contrário, eu vou louvá-lo, porque no fundo ele nunca está contra. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. O Senhor nos dê graça de não apenas entender, mas atender ao seu alto padrão de exigência.